9:36 e nesta reta final de 2022 estamos entrevistando autoridades e lideranças para uma análise do ano e também perspectivas para 2023. O nosso entrevistado neste momento é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, assim, Michel Felipe Soares, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN e que nos acompanham também pelas mídias sociais.
Bom, nós estamos terminando o ano de 2022 e com um fato que mobilizou a sociedade civil organizada, que foi o aumento de cadeiras no Legislativo e a criação de privilégios para os vereadores como 13º e férias. Qual a análise que o senhor faz?
O que nós vemos é que está ocorrendo um aumento de gastos públicos, né? A Câmara de Vereadores tem um papel de grande relevância, né, como fiscalizadora do órgão do Poder Executivo, como a criadora das leis para o nosso município. Então, a gente tem, sim, a sua relevância e são deveras muito importantes. Mas nós temos, no momento da nossa economia, que a busca tem que ser por redução das despesas, né, um Estado menor e mais eficiente, e não um aumento de gastos. Isso reflete também no nosso cenário nacional. Quando a gente vê os nossos os governos em esferas estaduais e nacionais, e nacional também, aumentando os gastos públicos a partir do próximo ano. Isso aí nos gera uma grande preocupação e isso vai impactar diretamente a economia, seja o nosso município, seja o nosso estado, nosso país. É um efeito em cadeia que tem sobre a nossa economia.
Porque quando se aumentam os gastos, é preciso aumentar a arrecadação também, aumentar os impostos?
Exatamente. Hoje o Brasil já tem uma carga tributária extremamente elevada e para poder fazer frente aos gastos públicos, você tem que continuamente aumentar os impostos. O imposto tem dois lados. Ele tem um lado que ele inibe o investidor, porque chega um ponto, né, na economia que a gente chama, que é quanto você não vale mais a pena investir de tanto que você é tributado. Então, você prefere parar de investir. E o segundo aspecto, porque de alguma maneira ele também é repassado para o consumidor. Isso também gera, então, um acréscimo de custos e aumento de preço para o consumidor. A partir do momento que a gente já tem um cenário inflacionário que vem sendo debelado pelo governo federal com as taxas de juros, o Brasil ele fez a dever de casa dele, trabalhou antecipadamente o aumento da taxa de juros, tanto que hoje a inflação no nosso país ela é menor que a inflação dentro dos Estados Unidos, a inflação menor que a inflação europeia, ou seja, nós temos hoje uma inflação, apesar de nós estarmos com a inflação alta, que nós já consideramos inflação alta, ela tem hoje um cenário muito mais positivo que o dos países desenvolvidos. Isso antes nunca ocorrera, né, na nossa história recente do país, nós temos uma inflação menor que a inflação americana ou que a inflação europeia. Isso ocorreu porque o governo federal se antecipou com a alta dos taxas dos juros para trazer a inflação a um patamar menor e manter o poder de compra da população. A partir do momento que começa a ter aumento de tributos e aumento de gastos, o que acontece? Gera incerteza no mercado. Para poder gerar incerteza no mercado, o governo tem que começar a pagar ainda mais juros para poder controlar a inflação, porque se começa a imprimir mais dinheiro, no caso do governo federal, que tem esse poder, e gera inflação automaticamente. Então, não adianta ele aumentar Bolsa Família, gerar mais, estourando o orçamento, porque você vai gerar inflação e, do outro lado, vai comer a perna da baixa renda do mesmo jeito. Então, são algumas coisas que a gente acaba vendo que estão na contramão da necessidade do país, né? O aumento de gasto público ele gera um problema muito sério. É diferente quando tem um gasto direcionado à população. Né? Então, a gente tem que diminuir a máquina, né? Diminuir a estrutura administrativa, sermos mais eficientes possíveis. E, com isso, a gente conseguir chegar a maior recurso para a população final.
Eu quero aproveitar, então, e já perguntar qual é a perspectiva que o senhor tem para 2023, né? Agora que já temos até mais clareza sobre como será a condução da economia pelo governo eleito.
Para a gente chegar nessa perspectiva de 2023, vamos um breve retrospecto aqui do ano 2022. Nós conseguimos, vamos fechar esse ano, provavelmente, com 3,1% de crescimento do PIB, segundo o IPEA. É um crescimento considerado bom, perto das nossas médias históricas de crescimento e perto do que o crescimento de outros países do mundo tem ocorrido. É um crescimento frente à guerra na Ucrânia, né, um mundo ainda pós-pandemia, tendo restrições de atividade na China, como houve com a da pandemia esse ano. Então, é considerado um bom crescimento. Estamos com um bom número de geração de empregos, até o momento nós tínhamos mais de 2 milhões de empregos formais criados. A gente deve ter aproximadamente 1,5 milhões de empregos criados. Então, apesar do cenário bastante desafiador, nós tivemos aí um bom 2022, A taxa de juros ela já vem impactando, isso aí já vem também fazendo a contenção da inflação e segurando um pouquinho a atividade econômica. Existe uma expectativa de que uma sinalização de inflação, mas devido ao estouro do orçamento previsto para o próximo ano, né, esta PEC da transição que está sendo aprovada, mais de 100 bilhões de gastos acima do orçamento, né, que não estariam computados no orçamento, isso daí vai estar aumentando o endividamento público. Então, nosso endividamento público hoje está em 57% do PIB, 57,7% do PIB, e deve fechar o ano que vem com 61,5% do PIB. O que isso acarreta? Quando você aumenta o endividamento público, aumenta a desconfiança do investidor. E, para isso, o país tem que pagar um prêmio maior de spread de risco na sua taxa de juros. Então, a taxa de juros que tenderia a ter uma baixa para o próximo ano, começamos a vislumbrar aí uma queda menos acentuada, né, ou até uma manutenção da taxa de juros mais alta. Isso aí vai impactar no crescimento econômico do próximo ano, certamente. Em alguma medida também, a inflação que vem decaindo, a expectativa de inflação que era para o ano que vem, ela sobe um pouquinho do que era previsto, mas com uma projetada de 4,7%, agora a nova taxa projetada passa a ser de 4,9%. Então, a gente vai ter um ano que vem um ano mais desafiador em termos de crescimento e, provavelmente, também o ritmo de geração de emprego seja menor do que foi nesse ano.
E qual a avaliação que o senhor faz sobre os anúncios já feitos na área da economia para o próximo ano?
Existe uma certa preocupação, porque você não tem como falar assim, vamos só gastar no social. Tem que gastar no social, ninguém é contra gastar no social, mas não tem como gastar o dinheiro que você não tem. Esse que é o grande problema, porque você dá de um lado e do outro lado você vai tirar. Porque é o que eu falei, se você der demais um recurso de um lado, você vai estar gerando inflação do outro, vai estar aumentando a taxa de juros, então também vai estar limitando acesso ao crédito da pessoa. Então, começa a ser um jogo de quase que de engano-engano. Eu dou de um lado, mas tiro do outro. Dou de um lado, tiro do outro e vai freando o crescimento do país, a geração de emprego formal, que é muito importante. Tem que gerar emprego para as pessoas terem sua renda estabilizada, terem sua renda garantida. Um programa de renda mínima é óbvio, ele é importante, mas você não pode exacerbar na mão, que daqui a pouco a pessoa ela opta muitas vezes deixar de trabalhar e ficar na renda mínima, né? Nós vamos pensar hoje que o nosso salário mínimo vai se aproximar da renda mínima que o governo pretende dar se a pessoa tiver um certo número de filhos, vai ter uma dificuldade muito grande em a pessoa buscar se qualificar, gerar a mão de obra e ter o crescimento profissional. Então, acaba que a gente vai ter um cenário mínimo desafiador. Para a nossa região, nós vamos ter um alento. Eu digo que Maringá, o estado do Paraná, ele é beneficiado. Tem um setor que tende a ir muito bem, que é o agro. O agro deve continuar indo bem. Esse ano 2022, nós tivemos um pouco de quebra de safra. A safra 2023 vem com boas perspectivas de safra. Então, mesmo com um cenário desafiador, a nossa região deve apresentar um crescimento positivo, mesmo contrapondo um cenário nacional mais crítico.
Como deve ser o comportamento dos empresários nos primeiros meses do ano que vem? Eles já estão se planejando, já tem um planejamento estruturado para o ano que vem?
Alguns setores vão ser beneficiados, porque toda política governamental pode ser que no geral tenha impacto negativo, né, mas alguns setores podem ser beneficiados, como a construção civil. Né, o programa Casa Verde e Amarela deve ser para casas populares de baixa renda. O novo governo eleito já anunciou que vai ter um foco nisso, então deve dar um estímulo ali na construção civil. Esse é um estímulo importante, porque gera emprego de maneira rápida para o mercado. O setor do agro, a nossa região vai continuar tendo, não por uma questão nacional, mas uma questão de mercado externo. Né, os preços da commodity devem continuar indo bem e a nossa capacidade produtiva muito boa das nossas terras, nossos produtores rurais, e os empresários da área de serviços, do comércio em geral, eles têm que se preparar através de preparação, planejamento, buscando aumentar a produtividade, eficiência dos seus negócios, das suas empresas, porque sempre vai ter oportunidade de crescimento. O país não vai estar entrando numa recessão, vai estar tendo um crescimento pequeno, mas bem tímido, mas vai ter um crescimento, então vai tendo oportunidade para todos, e temos que saber aí se organizar para aproveitar mesmo que seja um pequeno crescimento, que o nosso negócio esteja bem preparado para esse momento, sempre fazendo aquela questão que eu digo, né? Tem que sempre preservar o capital de giro, porque com a alta da taxa dos juros, se você não tiver capital de giro hoje, você acaba tendo um grande risco no seu negócio, existia um cenário que era mais alentador, né, com a queda da taxa de juros, então isso impactou muito o planejamento das empresas, quem tinha um planejamento de ter captado, considerando uma baixa da CDI, né, ou que pretendia fazer investimentos com captação de recurso financeiro, esse vai ter que acabar revendo para poder tentar usar o capital próprio ou minimizar o impacto de capital de terceiros para poder alavancar o seu negócio. Mas vai existir oportunidade, mas eu digo, tem que ter muita preocupação com o fluxo de caixa e um planejamento bem feito, um processo organizacional para se aumentar a sua produtividade e eficiência na sua empresa.
Uhum. O senhor falou de Maringá e o Paraná. O Paraná alcançou a posição de quarta economia do país, né? Qual a sua avaliação?
Isso é muito positivo. Nós temos tido aí alguns fatores que temos auxiliado nesse impulsionamento. Um deles, eu sempre digo, para o governo ter, para o Estado crescer, para o município crescer, ele tem que ter uma boa condição econômica. Né? Um Estado endividado, um governo endividado, ele não vai conseguir crescer, porque ele não vai conseguir fazer o investimento necessário na infraestrutura do Estado. Isso vai estar com a despesa de máquina pública, não consegue crescer. É o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, a gente vem vendo eles há vários anos com muita dívida pública. É um Estado endividado, com dificuldade de pagar as folhas de pagamento. Né? Nós, 4 anos atrás, né, numa transição do governo, quando estiveram lá, não tinha recurso nem para despesa de pessoal. E isso acaba minando a capacidade de investimento do Estado. Na hora que isso acontece, todo o setor produtivo ele acaba padecendo junto, porque sem infraestrutura, sem investimentos adequados em educação, formação da mão de obra, assim por diante, o todo sofre. E o Paraná ele é um Estado que vem tendo uma saúde financeira já mais regularizada, já há muitos anos, então ele consegue criar infraestrutura para isso. Além disso, o Paraná vem tendo também os frutos do agronegócio que vem crescendo em diversas regiões do Estado. Né? Nós pegamos a região oeste nossa, com as cooperativas ligadas à área de proteína animal crescendo demais, as nossas cooperativas agrícolas agora em Maringá, como a Cocamara, a Coamo e Campo Mourão, também tendo um crescimento gigantesco na área mais focado na agricultura. Então, nós vemos essa força do agro também ajudando, apesar do Rio Grande do Sul ser um estado produtor também agrícola, mas o Paraná ele tem se destacado de uma maneira muito mais forte nessas condições.
Uhum. Qual a expectativa para as vendas de Natal no comércio aqui em Maringá?
Temos uma expectativa positiva, frente que nós temos essa geração de emprego que foi muito forte esse ano, né? mais de 2 milhões e 300 mil empregos já gerados, expectativa de fechar com 2 milhões e meio. Isso aí gera renda para a população, gera segurança, estabilidade, porque são empregos formais, pessoas registradas, o que vai facilitar ela a gerar o consumo e a compra de presentes de Natal. Tanto que nós fizemos uma pesquisa e a maioria dos consumidores irão às compras e o número, para ser exato, seria 3,5 presentes por comprador. Né? Ou seja, aquela pessoa vai estar comprando presente para a família toda, para a esposa, para os filhos, para os pais, né? Daria quase 4 presentes por compra por família.
Quais são os seus planos após o fim do mandato à frente da Ascens? O senhor continua envolvido com a entidade?
Naturalmente, quando você deixa de ser presidente, você segue para o Conselho Superior, que é um conselho formado por ex-presidentes da entidade. A gente tem uma função um pouco diferente, em vez de ser um conselho mais deliberativo, ele tem uma função mais consultiva, mais de planejamento e fiscalização. E o nosso grande trabalho no Conselho Superior é apoiar, né, a gestão da SIM, e nós vamos continuar apoiando. Né? Nós estamos, no meu caso, estou há mais de 20 anos como voluntário na SIM, nós somos voluntários, mesmo como presidente, toda a nossa diretoria somos formados por voluntários, e o voluntariado ele vai continuar sendo feito, seja na SIM, seja em outras entidades que nós possamos contribuir com a nossa cidade.
Recentemente, a comitiva da SIM esteve no Japão e Singapura, né? Qual é o balanço que o senhor faz dessa missão empresarial, missão técnica?
Foi muito positiva essa missão. Nós reforçamos laços da Co-Irmandade de Maringá com a Kogawa, fomos muito bem recebidos lá. Inclusive, tivemos lá vários eventos, tanto com a Associação Comercial Empresarial de Kakogawa, com a Associação Comercial Empresarial de Kobe, Hamamatsu. Visitamos estruturas que são muito interessantes, né, com a usina de lixo deles, de incineração de lixo, impressionante. Lá eles conseguem transformar todo o lixo. Ele é transformado, inclusive o pó das cinzas da incineração é reutilizado, não sobra nada, é impressionante como é muito positivo uma usina daquelas para uma cidade. Então nós fizemos a visita da usina de incineração de lixo, é algo que um dia podemos ter aqui no nosso município, se tivermos, será um grande ganho ambiental, um grande ganho para toda a nossa população. Fizemos fizemos visitas a estruturas de wellness, que seriam estruturas de bem-estar para idosos, né, como é que funciona no Japão, reunião com o prefeito de Kakogawa, com o consulado do Brasil em Hamamatsu, ou seja, tivemos várias missões técnicas, tanto no sentido de reforçar os laços de irmandade das cidades, quanto também de trocar experiências. Então, nós vimos, por exemplo, que no Japão, o governo liberou o crédito para as empresas através das associações comerciais, ela que faz esse filtro, que foi extremamente positivo para a aproximação do empresariado com as estruturas empresariais locais. Então, nós tivemos vários exemplos muito positivos. Em Singapura, nós tivemos presentes no SWIT, que é o Singapore Week of Innovation Technology, que é um dos maiores eventos de tecnologia do Sudeste Asiático. E nós vimos lá como é que a inovação está transformando um país. E Singapura, em 40 anos, saiu de um país pobre para um país extremamente desenvolvido, extremamente rico, que leva um bem-estar para a população em geral de uma maneira muito forte e cresce de uma maneira muito exuberante. Então, nós tivemos ali vários exemplos muito positivos que o grande objetivo é entender como funciona e como pode ser aplicado na nossa região.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade, igualmente. Um ótimo dia para todos vocês.
Nós conversamos com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Michel Felipe Soares, fazendo um balanço do ano de 2022 e falando sobre as perspectivas para 2023.